cantarem a música clássica. Então elas aprendem sem perceber que estão aprendendo. Pega uma faixa etária que os bonecos, né, os personagens pegam uma faixa etária de 2 a 7 anos. Então é muito bonitinho quando você vê aquela plateia, eles gritam, sabe? Eu tenho um filho de 4 anos, né? Então você vê a empolgação da criança, né? Como eles, para eles é a vida deles verem um boneco lá, eles realmente acreditam naquilo, é mágico, né? E do Piano Mágico da Ju, então, que surgiu para ser um musical, agora está surgindo a série mesmo, estamos transformando em um seriado, né, com episódios diários, isso para a internet. E agora já tem o material didático para musicalização nas escolas, então, estudando também as particularidades das leis aqui no Brasil, eu vi que existe uma lei de musicalização, de ensino de música nas escolas, só que não existe material didático. Então, estamos desenvolvendo material para ensino fundamental, né, que já em 2021 já vai estar sendo implementado. Então, é muito legal. Eu acabei me apaixonando muito pelo universo infantil, né? Você se sente útil, porque aí eu comecei a fornecer as contrapartidas sociais nas periferias, e eu, como mãe, eu me identifiquei com as mães, a preocupação das mães de terem que trabalhar e o filho em contraturno escolar está na rua exposto. Então esses projetos de musicalização, eles mantêm a criança fora, né, da vulnerabilidade, eles tiram a criança daquela, um pouco, né, da situação de vulnerabilidade. Eles têm um curso à tarde, eles aprendem, eles desenvolvem muito o cognitivo, porque a música estimula partes do cérebro que não são estimuladas por outras linhas, né, de outras disciplinas, né? Então eu me sinto muito útil, eu sinto que eu posso fazer algo pelo mundo, sabe? Isso é muito gostoso, isso dá um prazer, isso preenche de uma forma, né, assim, é muito gratificante o retorno que eu tô tendo, emocional mesmo, do projeto.
Legal, isso é muito bacana, porque a nossa profissão tem que fazer algo pelo mundo, né? Muita gente fala assim, ah, eu trabalho 8, 10 horas por dia, 12 horas por dia, aí uma vez por semana eu saio para doar uma cesta básica. E às vezes o trabalho da pessoa é tão mecanizado que ela não se sente útil enquanto trabalha, né? E você está dando aqui um testemunho de que, na verdade, enquanto você trabalha, você sente transformar o mundo. Você se sente transformar o mundo. E isso, essa é a parte mais importante da profissão, né? E a música, a arte, a cultura, ela pode trazer isso para quem dela usufrui profissionalmente falando, né? E o Instituto Cultural Juliano D'Agostini, na verdade, ele trabalha justamente com essa base, né? Cultura e educação e música de alta qualidade técnica e artística, é isso mesmo?
É isso. Então, eu fui observando projetos bem sucedidos aqui no Brasil, né? Ao longo da carreira, eu observei projetos particularmente de maestros, amigos meus, e eu via que os projetos cresciam muito rápido. Então, eles tinham essa parte do show, né, do palco, e tinham também a parte de educação musical, né? Então, isso no mundo todo, né, é bem comum. Então, todo projeto de música clássica focado em show acaba tendo a parte de educação, justamente por causa dessa questão de desenvolver o cognitivo da criança. Então, a finalidade do ensino de música e do contato com a música não é necessariamente formar músicos, né? Mas primeiro desenvolver a sensibilidade, né? Que com seres humanos mais sensíveis a gente vai ter um mundo melhor, sim. E segundo, estimular essas outras áreas do cérebro, né? Então nós criamos as metodologias baseadas. Então, quando a gente fala em ensino de instrumento, a metodologia é baseada em instrumentos de teclas, porque aqui no Brasil temos um projeto muito bem sucedido e muito grande, né, no estado de São Paulo, que é o Projeto Guri, que hoje tem 47 mil alunos de música clássica em diversos polos pelo estado, mas não tem instrumentos de teclas. Então, eu quis fazer uma linha semelhante à do Guri para começar a implementar e criar escolas, né, com instrumentos básicos, que sejam piano, teclado, arranjador e sintetizador, né? E isso você forma profissionais para uma área que é muito grande, né, que é essa área de produção musical, né, essa parte técnica da música, que tem um mercado muito grande e que gera muitos empregos também, né? Então, essa questão de formar bons músicos, né, então, de alta qualidade, né, técnica e artística, realmente é o nosso propósito, né. E também, né, essa parte de formar o indivíduo, né, de formar o ser humano. O que eu fiquei muito impressionada foi nesses trabalhos na periferia, de ver o olhar, a diferença do olhar das crianças que já têm contato com a música. Elas olham diferente, realmente não é assim, simplesmente algo que você diz e que não tenha embasamento científico até. Não estou nem vendo apenas das pesquisas atuais em neurociência que mostram o resultado, né, que tem o contato com a música, mas desde a Idade Média, tem uma, da música do Renascimento, aliás, tem a doutrina dos afetos, né, doutrina de Eto, que fala sobre o som, o sentimento que determinados sons despertam no ser humano. Tanto que naquela época tinham sons que eram proibidos pela igreja, né? Então é um fato mesmo. E quanto mais música, melhor educação e melhores seres humanos, né, nós teremos.
Com certeza. Você citou o projeto Guri, do governo do estado de São Paulo. No ano passado, pouco mais de um ano atrás, ele sofreu um baque muito grande. O governador João Dória disse que eliminaria, né, o projeto Guri de algumas cidades, alguns municípios. De alguns desses polos ele acabou voltando atrás. É o caso daqui de Serra Negra, por exemplo, né? O polo foi suspenso, depois voltou com as atividades. Aliás, eu mesmo fui guri no projeto Guri e depois fui educador no projeto Guri de Serra Negra. O que é uma grande alegria para mim, e hoje a minha irmã, a Renata Santos, na verdade ela é a educadora, eu a substituí num período em que ela teve a Rafaela, minha sobrinha, nasceu, e eu a substituí, e foi um momento assim de grande alegria e regozijo para mim. Agora, de repente, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, há um risco maior de o projeto Guri, por exemplo, não acontecer mais em alguns municípios. Como que o instituto, o seu instituto, Juliana, pode, existe algum estudo para você poder ajudar esses municípios, de repente, que podem ficar sem? Aliás, em primeiro lugar, em quais cidades e municípios você atua hoje com o instituto?
Olha, por enquanto, nós estamos no estado de São Paulo mesmo. Eu fiz parcerias com as fábricas de cultura, né? Então, com as que são administradas pelo Catavento Cultural, né, e pela Poieses, né, então com essas organizações sociais, né. E já temos agora já uma primeira OCIP, que será um braço nosso, né, e que nós seremos o braço de cultura deles, né. Então, já estamos entrando em alguns municípios do Nordeste, porque a sede dessa OCIP é na Bahia, né. O Instituto foi fundado em dezembro. Então, ao longo desses meses, nós cuidamos muito dessa parte administrativa, formamos uma equipe de inscrição de leis, que agora nós estamos tendo um retorno bem positivo das leis que foram inscritas, né? Porque a equipe foi tem que pegar uma experiência, né? Então, são advogados que vão seguindo a lei para ter cada vez mais agilidade, né, nas aprovações. Então, esse processo de praticamente 6 meses, foi bem trabalhoso e, assim, bem cansativo até, né? Porque até acertar, tem um desgaste até emocional, né, da equipe. Mas, graças a Deus, agora, essa parte já foi uma etapa que foi ultrapassada, né? Que está sendo ultrapassada, né? Agora, uma forma de ajudar é o seguinte. Nós estamos numa prospecção muito ativa, com a iniciativa privada, né, para levantar patrocínio, para levantar recursos, utilizando todas as leis, né, e formatos, né, de aporte. Não apenas com a iniciativa privada, mas com o poder público, e também existem formas, né, convênios, emendas parlamentares, né, existem outras formas de aportar. O que pode ser feito é, em parceria com esses projetos e o prefeito, né, do município, nós tomarmos conhecimento e termos acesso às empresas que pagam muito imposto para aportarmos para o projeto Guri, certo? Então, nós, uma coisa que aconteceu quando eu comecei a fornecer para a Secretaria Estadual de Cultura como pianista, eu ainda era uma pessoa jurídica comum, né? Eu era uma produtora, só que a minha produtora só fornece projetos meus, certo? Então, tinha uma questão contratual que tinha inexigibilidade, sustentava licitação, porque eram projetos meus e a minha produtora leva o meu nome, ela tem o meu nome, né? Então, o que eu percebi é que, em contato com os presidentes das organizações sociais e das OCIPs, eu via que não dava para eles aumentarem, né, os projetos com patrocinadores meus por falta de equipe mesmo, porque a equipe já está ocupada, não tem como eles abraçarem outros projetos. Então, através do Instituto, eu posso formar uma equipe específica para cada município, né, que vai administrar mais recursos para projetos que já são bem sucedidos e que hoje tem um contingenciamento de recurso, né? Que é o caso, então, do Guri, em alguns municípios.
Ah, legal. Então, na verdade, pode, tanto prefeituras quanto empresas podem entrar em contato com você para poder trazer o projeto do Instituto para os seus municípios, é isso?
É isso. E aí, na verdade, a gente faz... É um trabalho, são etapas, né? Mas eu digo que, costumo dizer que tudo que é grande tem várias etapas e envolve muitas pessoas. Então, a gente não faz milagre, né? A gente fala, não fazemos milagre, mas nós temos o caminho e trabalhamos, né? E vamos, é uma construção de muitas pontas. Então, desde a iniciativa privada, das pessoas que estão envolvidas, as pessoas do poder público e nós do Instituto. Aí dá certo, né? Então tem que ser uma vontade das três partes, tem que ter essa triangulação e também muita ajuda da imprensa, porque a empresa que patrocina, ela precisa de retorno, né? Ela precisa vender mais, ela precisa de visibilidade, né? Porque, poxa, ainda mais na crise atual, né? As empresas estão precisando otimizar, né, os gastos dela, né? Então, usando os impostos, a empresa consegue estar em evidência e ter um retorno maior em vendas, né? É muito, muito interessante, né? Ela tem uma evidência, né? Aí nós divulgamos, claro, né? Então tem toda essa questão de inserção de logomarca, né? E lógico que nós temos uma boa entrada, nós tendo uma boa entrada na imprensa, as empresas patrocinadoras vão estar colhendo junto o que nós estamos construindo, né? Essa divulgação.
Legal, maravilha. Bom, aqui para a Serra Negra e para a região, para todo o Circuito das Águas, sul de Minas, pode contar conosco aqui na Rádio Serra Negra. Eu queria que você deixasse, inclusive, os contatos, tanto para quem está acompanhando a gente e for um empresário e quer investir, quanto para prefeituras, agentes públicos, secretários de educação, cultura, que queiram entrar em contato com o Instituto Cultural Juliana D'Agostini. Pode, por gentileza, Juliana, deixar os seus contatos para a gente?
Eu posso. Então, tem um celular, né, para o WhatsApp, que é 11 98865 7667. Tem o nosso site, que mostra a nossa missão, visão e valores, que é o www.institutoculturaljb.org.br. E no Instagram tem o meu pessoal, que é Juliana D'Agostini, e o do Instituto, que é Instituto Cultural JB.
Tá certo. Eu vou repetir aqui, então. O WhatsApp é 11 98865 7667. Repetindo, 11 98865 7667. Ou também pelo site Instituto Cultural JD, de dado, julianadagostini.org.br. O site é institutoculturaljd.org.br. Juliana D'Agostini, muito obrigado pela sua participação. Eu queria agradecer muito o seu tempo nessa manhã e deixar aqui os microfones da Rádio Serra Negra sempre abertos para a cultura, para a educação e para você também.
Ai, obrigada, viu, Brahim? Parabéns pela sua história no projeto Guri, né, da sua família, porque é um projeto que dá muito orgulho para o Brasil e que forma músicos para grandes orquestras, né? É um projeto muito importante, um projeto muito bonito.
Sim, é algo que toca os nossos corações. Todas as vezes que a gente fala nele, a gente tem uma alegria, porque sabe que ele também é capaz de transformar vidas, ele também tem esse poder. E eu torço para que você tenha também muito sucesso, viu?
Amém. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo espaço, pelo carinho também.
Imagina, eu que agradeço. Um forte abraço para você e fica com Deus.
Você também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.